Eu, naturalmente, cumprimentar em nome da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar todos os presentes, em meu nome pessoal e em nome do Sr. Presidente, e desde logo uma palavra de justificação para este atraso. Aliás, ele ainda não conseguiu chegar, o Presidente da Comissão, porque teve um imprevisto de trânsito que realmente não estava rigorosamente nada nos planos da viagem. Há um acidente no Campo Grande, segundo acabou de me dizer, que o impediu de chegar. Estávamos aqui na expectativa de ver se conseguíamos, mas realmente não é razoável mais. E desde já, por isso, apresentamos, enfim, esta desculpa por este pequeno atraso. Damos, contudo, início a este seminário. Naturalmente que eu o substituo como Vice-Presidente da Comissão. Eu passaria de imediato, para não perdermos mais tempo, exatamente ao início dos trabalhos. Para o efeito, solicitava realmente a presença na mesa do Sr. Engenheiro João Several, Vice-Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, bem como, como está previsto no programa, o Sr. Professor Oliveira das Neves, para me acompanharem na mesa e darmos assim início aos trabalhos. Os objetivos desta ação são no conhecimento de todas as senhoras e senhores. Este seminário estava devidamente agendado e previsto no plano de atividades da Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar, e é exatamente agora que o estamos a realizar, com a presença de todas as vossas excelências neste auditório, que seguramente darão a esta nossa iniciativa um conteúdo e uma riqueza de debate e de reflexão muito interessante, muito importante, muito construtiva, muito oportuna, sobre um tema que seguramente nos é querido a todos nós e que é de grande importância política e de grande importância económica para o país. É neste registro, é com estes objetivos e nestes pressupostos que damos início a estes trabalhos. Agradeço naturalmente, em nome da Comissão, a presença do Sr. Engenheiro, do Sr. Vice-Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, Sr. Professor Oliveira das Neves. De acordo com a ordem, temos uma primeira intervenção da responsabilidade do Sr. Engenheiro João Several e uma segunda para a apresentação de um estudo sobre a avaliação da Estratégia Nacional, que nos será proporcionado pelo Sr. Professor Oliveira das Neves. Como há uma apresentação que comporta slides, eu de qualquer maneira pergunto aos dois membros da mesa se antes da sua intervenção querem fazer alguma pequena nota, se não, passamos de imediato e então dou a palavra ao Sr. Engenheiro João Sobral, Vice-Presidente. E provavelmente o que teremos nós é de passar para ali por causa da apresentação de slides.
Com isto ou tem que ser no computador? Não. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. É com enorme gosto que o ICNF está hoje aqui na Casa do Parlamento, para falar um pouco convosco sobre a Estratégia Nacional para as Florestas. Este trabalho é um trabalho que se iniciou, como podem ver, num horizonte temporal já bastante recuado, que eu vos apresento aqui alguns dos principais marcos, para poder haver uma melhor percepção de como chegamos ao dia de hoje e do que hoje estamos a fazer nesta matéria. Em primeiro lugar, gostaria de vos referir como marco importante na definição da política florestal portuguesa, na política florestal recente, como é evidente, a Lei de Bases da Política Florestal, aprovada neste Parlamento por unanimidade em 1996, ainda hoje em vigor, felizmente, e que traduz um conjunto de princípios estruturantes daqueles que devem ser os objetivos da política florestal portuguesa, que eram válidos na altura, que no entender do ICNF se mantêm válidos hoje e que possivelmente conseguiremos, digamos, reconhecer-lhes validade num horizonte temporal ainda bastante alargado. A Estratégia Nacional para as Florestas surge aproximadamente 10 anos a seguir, depois de um conjunto de marcos intermédios que ali tão evidenciados e que eu não perderia tempo a falar-vos com eles. Não está aqui tanto o interesse de uma retrospectiva histórica sobre a atuação política neste domínio, mas mais falarmos da questão da Estratégia Nacional para as Florestas. E a estratégia, no fundo, define, no quadro dos tais objetivos políticos gerais, a que as diversas forças políticas e o conjunto da sociedade reconheceu validade, aquelas que devem ser as grandes linhas de atuação de médio e de longo prazo para a sua concretização. É também um documento de orientação, portanto, estratégia política, que convém que recolha, eu não digo o consenso, mas o apoio mais alargado possível. E neste momento em que estamos a proceder à sua avaliação e à ponderação da necessidade de revisão da Estratégia Nacional para as Florestas, é absolutamente essencial também que se mantenha esse quadro alargado de reconhecimento da bondade daquilo que se propõe. E é nesse sentido que o ICNF conduziu um conjunto de, portanto, a auscultação de um conjunto alargado de parceiros do setor e que culmina hoje aqui, por decisão da tutela, como é evidente, da Secretaria de Estado das Florestas, do Ministério da Agricultura, na informação ao Parlamento e na discussão nesta Casa das principais linhas que informarão esta revisão da Estratégia Nacional para as Florestas. Neste outro slide vemos fundamentalmente aquilo que é a organização do nosso sistema político de definição estratégica e de ordenamento, florestal. Temos a Estratégia Nacional para as Florestas, temos os planos regionais de ordenamento florestal e temos ao nível da exploração individual o plano de gestão florestal. São diferentes instrumentos que vão desde a definição estratégica dos grandes objetivos, de como concretizar os grandes objetivos da política florestal, até à sua tradução no cotidiano dos proprietários, dos produtores florestais, através do seu plano de gestão florestal, que pode ter, pura e simplesmente, uma função de enquadramento da sua atividade cotidiana, pode também servir como referencial para a aprovação dos apoios públicos que são atribuídos ao investimento nas explorações. Relativamente àquilo que a Estratégia Nacional para as Florestas preconiza, e reporto-me ao documento inicial, portanto, aquele que está em avaliação e que será revisto, são as linhas em que assenta a sua construção, são agora evidenciadas nestes slides, portanto, em que há uma ponderação inicial do valor do recurso à escala nacional e que há uma comparação com outros países e com outras economias florestais, não diria num quadro concorrencial em que nós nos inserimos, mas num quadro geográfico, fitogeográfico, em que o país se situa, e que demonstra claramente que Portugal tem condições muito favoráveis para a produção florestal. E que o peso da produção florestal e das atividades que a partir dela se podem desenvolver tem um potencial muito mais elevado do que outros países europeus e da região geográfica em que nos inserimos. Numa segunda linha, portanto, mudanças de contexto e novos riscos, era apreciado a situação que em 2006 se começava, eu não digo a esboçar, mas já a acentuar, e que de lá para cá se acentuou muitíssimo, de uma clara acentuação de um conjunto de problemas que afligem a floresta portuguesa e o contexto em que se faz a gestão florestal, que vão desde os incêndios florestais a problemas fitossanitários crescentes, isto num quadro de alterações climáticas, se não plenamente demonstradas, pelo menos claramente percebidas e sofridas no dia-a-dia, é que era preciso, e continua a ser, de uma forma mais premente ainda, dar uma resposta cabal em termos de atuação setorial. Bem, depois há propriamente o delineamento da estratégia. De que eu destacaria fundamentalmente, até porque será depois aquilo que será objeto da intervenção da equipa de avaliação da estratégia, estas 6 linhas de intervenção. Portanto, são elas a minimização dos riscos de incêndio e agentes bióticos, a especialização do território. Portanto, foi reconhecido na altura da aprovação da estratégia que o território nacional não tem um potencial uniforme para a produção florestal e que, portanto, não deve ser tratado homogeneamente nesse domínio. Tendo sido reconhecidas 3 grandes regiões, consoante a sua vocação para a produção florestal. Uma mais com um potencial claramente mais identificado com a produção linhosa, portanto, uma zona atlântica, centro e norte litoral, uma zona de cariz mais mediterrâneo e de produção multifuncional da floresta, e uma zona mais interior, em que a floresta surge com uma função eminentemente protetora, embora a componente económica e de valorização dos seus produtos continue a ser muito importante. E uma linha de riscos, redução dos riscos de mercado e aumento do valor dos produtos, de melhoria geral da eficiência e competitividade do setor e de racionalização e simplificação dos instrumentos de política. Para cada uma destas 6 linhas de intervenção eram definidos os objetivos, as metas, a responsabilidade, portanto, a quem incumbiam as diversas atuações, os instrumentos para tal e os indicadores que permitiriam a aferição dos resultados, entretanto, obtidos. Pronto. É fundamentalmente neste domínio que incide a avaliação da estratégia, portanto, 7 anos cumpridos sobre a aprovação da estratégia, e que se entendeu que era necessário levar a cabo, aliás, cumprindo os próprios, digamos, o que está estabelecido na própria Estratégia Nacional para as Florestas, cumprindo uma avaliação que permita, 7 anos depois, fazer os ajustes necessários à evolução, entretanto, ocorrida, e também à verificação que se fez dos resultados que se conseguiram. É disso que vos vai falar de seguida o professor Oliveira das Neves. Foi esse o trabalho que foi pedido a uma comissão de avaliação externa por parte do Instituto Florestal. Portanto, não é uma avaliação que tenha sido conduzida internamente pelo organismo que tem a incumbência de aplicar a estratégia, pelo menos em grande medida. Houve uma preocupação desde o início de um forte envolvimento dos parceiros e dos destinatários da ação das entidades públicas envolvidas na sua concretização, que culminou já nesta fase final em que a proposta de avaliação nos foi entregue pela equipa avaliadora, em que foi submetida à discussão pública, foi dada a conhecer em 2 sessões, uma em Lisboa, outra no Porto, em parceria com a Ordem dos Engenheiros, e que hoje termina aqui esta fase de envolvimento de um conjunto alargado de agentes, neste caso os agentes políticos que conduzem o país no quadro da definição da legislação do setor, e que foi entendido que era importante que assim se fizesse. Conclui-se hoje aqui com a discussão com os senhores deputados que aqui estão, mais uma vez com os agentes do setor que foram convidados e que vão intervir agora a seguir e que vão dar também a sua posição sobre os méritos da estratégia, da sua aplicação e principalmente desta avaliação que agora se faz. E o resto ao ICNF, agradecer-vos a vossa disponibilidade, o interesse que é demonstrado pelo facto do auditório estar cheio. E no quadro desta avaliação, dizer que se vai iniciar a seguir o processo de revisão da estratégia, como se poderão aperceber da intervenção do professor Oliveira das Neves, é uma revisão, não diria minimalista, mas focada naquilo que é absolutamente essencial rever. Não há pretensão de construir uma nova estratégia. Resulta claro da avaliação uma adequação genérica deste instrumento, e era importante que este sentido de falta-me o termo, mas não é de consenso, mas de reconhecimento dos méritos das linhas de orientação que foram traçadas há 7 anos atrás, se mantenha, para que, pelo menos neste aspecto, não estejamos numa mudança permanente ou numa busca permanente do ideal, quando temos já um quadro instrumental, político e estratégico, muito razoável e razoavelmente também consensual. Era isso que vos queria dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro João Several. Segunda parte, o segundo momento desta primeira parte, a apresentação do estudo de avaliação da estratégia, que é da responsabilidade do Sr. Professor Oliveira das Neves, como já tinha sido anunciado, quem naturalmente deu a palavra para fazer a sua apresentação. Estamos em boa recuperação de tempo e, portanto, Sr. Professor, faça favor.
Também, enquanto responsável pela coordenação da equipa que procedeu à avaliação da Estratégia Nacional para as Florestas, queria agradecer o convite que nos foi endereçado, mas queria, sobretudo, saudar a iniciativa desta Comissão Parlamentar, da Assembleia da República, por um conjunto de vastas razões, mas, sobretudo, por esta. Nós estamos, ao falar de florestas, estamos a falar de recursos naturais. E penso que o conhecimento dos recursos, o aproveitamento económico desses recursos naturais, traça um desafio muito sério para a economia e para a sociedade portuguesa. Isso do ponto de vista político, nós conseguimos encontrar alguns patamares de acumulação de conhecimento e também de fundamentação da decisão. Podemos traçar uma base de trabalho útil para a definição de políticas que tenham essa preocupação mais vasta da valorização dos recursos endógenos do país. E o que é de saudar também é que, mesmo a orientação das políticas públicas comunitárias no contexto dos objetivos da nova política de coesão, acabam em boa medida por valorizar esta dimensão dos recursos naturais e, portanto, tudo o que nós possamos, neste caso, enquanto académicos e consultores, contribuir para alimentar essa fundamentação de políticas é naturalmente positivo. O essencial da avaliação da implementação da Estratégia Nacional para as Florestas foi, essencial do trabalho, foi desenvolvido durante o primeiro semestre de 2012. O que aqui está, o que vai ser apresentado, é fruto de um conjunto vasto de componentes de trabalho que procuraram responder aos objetivos com que a Autoridade Florestal Nacional, posteriormente o ICNF, emprestaram ao trabalho, em termos de objetivos, de questões de avaliação, de resultados esperados, e valoriza bastante o trabalho com as várias entidades que estão envolvidas na cadeia de responsabilidades das diferentes ações e subações, que têm a responsabilidade pela sistematização de informação e pela atualização regular da mesma, um conjunto vasto de reuniões de trabalho com as principais partes interessadas. Temos um movimento associativo e organizações de produtores muito densas, muito denso, que foi ativamente auscultado com o objetivo de fazer balanço próprio de desenvolvimento do trabalho. Há também uma componente documental muito acentuada, que foi objeto de tramitação. Nesta apresentação que tentarei, enfim, há depois o património dos resultados da avaliação, que tem um sumário executivo que no essencial é a base para a apresentação que vou fazer a seguir, depois tem um relatório de 100 páginas que percorre as questões fundamentais da avaliação e depois tem um relatório muito, muito longo, porque havia aqui uma componente de sistematização de informação, de preenchimento da matriz de responsabilidades e indicadores, havia lacunas muito acentuadas, continua a haver algumas, e houve um esforço da equipa de avaliação no sentido de fazer, digamos assim, o processamento de informação dispersa para que haja aqui uma base de partida para procedimentos sequentes que foram referenciados há instantes pelo engenheiro João Sobral e, portanto, também isso funciona como património da avaliação e está disponível no site do ICNS. Objetivos da avaliação, a metodologia que foi seguida, a perspectiva global da estratégia e da sua implementação, os desafios estratégicos do setor florestal e depois a abordagem da reestruturação do modelo de implementação e também algumas orientações em matéria de revisão futura. Quanto aos objetivos, muito rapidamente, apreciar a relevância e a coerência da estratégia e do seu processo e modelo de implementação, avaliar o desempenho dos objetivos e ações das 6 linhas de intervenção que foram há pouco mencionadas, a apresentação de cenários de evolução para 2020, 2030 e 2040, é uma matéria que não trago aqui esta apresentação, pese embora seja um contributo que entendemos bastante relevante, formulação de propostas para reestruturar o modelo de intervenção da estratégia e os vetores de orientação a contemplar na sua futura revisão, e, finalmente, também propor instrumentos de gestão e monitorização futura da estratégia. Era isto que a Autoridade Florestal Nacional, depois ICNF, emprestaram, digamos assim, aos objetivos do trabalho avaliativo. Do ponto de vista metodológico, algumas referências já fiz de passagem, a análise documental, as entrevistas entre o chave de gestão e de implementação da estratégia, procurando também chegar a outras entidades com outras áreas de responsabilidade, nomeadamente no meio da energia, do ordenamento do território, com responsabilidades coligadas, digamos assim, portanto, no desenvolvimento florestal, a realização de estudos de caso, tivemos aqui e constam do relatório dois estudos, enfim, os documentos de síntese de dois estudos de caso sobre a produção multifuncional do montado de sobro e também sobre a fileira do pinho, componentes de análise de benchmarking com análise comparada de outras estratégias florestais nacionais, nomeadamente do Canadá, da Espanha e da Finlândia, e um ateliê de trabalho que teve lugar no Instituto Superior de Agronomia, onde foram apresentados, no final do primeiro semestre de 2012, os resultados fundamentais do trabalho de avaliação. Começaria por uma apreciação global, digamos, uma visão de síntese no entender do avaliador, da estratégia e da sua implementação. Por um lado, vincar de forma clara a importância, quer económica, quer ambiental e social, da floresta portuguesa, porque ela está na base e justifica, a nosso ver, a construção de uma visão estratégica de mais longo prazo, pode suportar o estabelecimento de consensos entre as partes envolvidas no setor e deve merecer um esforço de coordenação dos instrumentos das políticas públicas, de que temos exemplos relativamente felizes, como foi logo em 2006 a concessão do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e a articulação institucional que ocorreu entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Administração Interna. Depois, uma estratégia deve ser politicamente assumida e deve ser monitorizada com regularidade e deve ser revista. É esse o exercício que está a ser feito agora, há 7 anos envolvidos sobre a sua ratificação em Conselho de Ministros. E este caráter da assunção política e, portanto, da monitorização regular, com correção dos desvios, etc., afigura-se-nos útil e indispensável para o desenvolvimento do país e do setor florestal. Finalmente, esta ideia de que a estratégia que foi adotada em Conselho de Ministros em setembro de 2006 se revelou globalmente adequada, mesmo que a sua concretização tenha ficado aquém do desejável em algumas dimensões dos seus objetivos e das metas que tinham sido identificadas, e observarei isso daqui a pouco. Seguindo a matriz de avaliação, portanto, da parte mais da coerência no campo da concepção e da programação, e depois do desempenho e finalmente dos resultados, diria o seguinte: a programação da estratégia situou quatro grandes dimensões de problema que acompanharam de alguma forma a sua concretização. Por um lado, identificamos uma reduzida seletividade e definição de prioridades na identificação dos objetivos e das ações e subações, portanto há uma relativa fragmentação de objetivos e de instrumentos neste patamar das ações e subações. Não há uma identificação sistemática de recursos de financiamento, não obstante os investimentos no setor e as dinâmicas de estratégias de investimento por parte dos atores tenham encontrado soluções, quer do lado dos fundos estruturais, quer parcialmente do lado do Fundo Florestal Permanente. Nós entendemos que a ambição da estratégia devia ter associada uma identificação mais sistemática dos recursos de financiamento. A perspectiva de monitorização não está assegurada, há aspectos de estruturação do sistema de informação e de articulação, por exemplo, com o inventário florestal nacional, que não foram assegurados, e há também, do ponto de vista técnico e dos recursos humanos envolvidos, trata-se de recursos escassos para manter na frente da regulação desta política pública uma adequada monitorização da concretização das ações e das subações. Finalmente, uma capacidade limitada para inspirar políticas. Esta é, infelizmente, um dado relativamente que nós encontramos de forma permanente na generalidade das políticas. Boa capacidade de definição de estratégias, dificuldade em traduzir no plano das políticas o que decorre das prioridades e da fundamentação estabelecida nas estratégias. Encontramos isso também no ordenamento do território, encontramos isso nos recursos geológicos, encontramos isso na área da energia, etc. Portanto, há, de facto, ainda alguma incapacidade das instâncias com contribuições e competências nesta matéria para transformar estratégias em, digamos assim, na delineação das políticas e na estruturação dos instrumentos convenientes para dar seguimento a esses, aos desígnios estabelecidos pelas estratégias. Quanto à racionalidade e coerência da estratégia, a arquitetura das seis linhas de intervenção, que foi referida há pouco, parece-nos dotada de racionalidade e, de alguma forma, deixa respirar o que são os pilares de desenvolvimento sustentável da floresta. Temos aqui três grandes vertentes-chave. Por um lado, tudo o que tem a ver com a mitigação dos riscos, quer dos agentes bióticos, quer dos incêndios florestais, e também a componente da especialização do território, portanto, com expressão nos PROF, que são, de alguma forma, contemporâneos do trabalho da estratégia. Uma segunda vertente-chave tem a ver com a preocupação de reforçar a produtividade e, portanto, a capacidade competitiva dos diferentes segmentos da fileira florestal, mesmo depois, digamos, a componente económica e a componente de estruturação de fileiras e subfileiras não seja muito enriquecida na estratégia. O que é facto é que há uma preocupação de as dimensões da produtividade, da melhoria da capacidade competitiva, do desempenho dos vários segmentos da fileira florestal, isso está lá presente. E há um esforço de racionalização de instrumentos, sobretudo no que se refere a uma relativa fragmentação de instrumentos de regulação, quer em matéria de planeamento territorial, quer em matéria de planeamento setorial. Houve um esforço de racionalização, não se chegou, veremos daqui a pouco também, à dimensão relevante da fiscalidade e, portanto, de alguns benefícios ao investimento, que tem características muito, muito particulares neste setor. Quanto ao desempenho, percorreria rapidamente os campos objetivos das várias linhas de intervenção. Nós temos aqui uma redução da área ardida para valores médios anuais inferiores a 100 mil hectares em 2012, portanto, um quadro de objetivo. A média de 2006 a 2012 situou-se em 77.475 hectares. Um segundo aspecto positivo, a mobilização de recursos de financiamento no atual período de programação através da medida 2.3 do PRODER e também do Fundo Florestal Permanente. Este desempenho positivo da mobilização de recursos de financiamento esteve sobretudo presente nos contributos para o combate aos riscos bióticos e também para os incêndios florestais. Esteve menos presente naquilo que era e é a medida 1.3 do PRODER, mais ligada à promoção da competitividade, e aí as coisas foram bem mais difíceis, regulamentação tardia, dificuldade de preencher requisitos por parte das entidades beneficiárias, reprogramação dos dinheiros da medida, transferindo-a para outras medidas do eixo 1 do PRODER, enfim, talvez antecipando aquilo que foi uma dinâmica de concretização de intenções de investimento que não tem agora recursos de financiamento disponíveis. Terceiro aspecto, a articulação dos instrumentos para a gestão de combustível, portanto, um importante contributo para a melhoria das práticas de gestão ativa dos espaços florestais. Aqui destacaria para a concretização bem-sucedida dos objetivos desta primeira linha de intervenção, a existência do Plano Nacional de Defesa de Floresta contra Incêndios, deixando claro que aqui há um exemplo de um instrumento de política que sequencia a estratégia com uma visão de muito longo prazo. O plano tem um horizonte de 18 anos, com mecanismos de avaliação e monitorização regular e que viveu nos primeiros anos de uma forte articulação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Administração Interna, que em boa medida tem cota parte importante de responsabilidade pelos resultados que ocorreram no terreno e que de alguma forma se traduzem na evolução dos indicadores da área ardida, embora não sejam os únicos responsáveis. Relativamente à segunda linha de intervenção, tem muito a ver com a especialização dos territórios florestais. Enfim, o instrumento PROF foi concebido no sentido de criar condições para concretizar a política florestal e executar a estratégia. Rapidamente se constatou a existência de um desajustamento entre as previsões de evolução da floresta que estavam inscritos para as diferentes espécies na estratégia e as necessidades de matéria-prima das fileiras silvoindustriais. E isso contribuiu em parte para a suspensão parcial dos PROF. Esta é uma matéria delicada, é uma matéria que, a nosso entender, deve merecer uma avaliação prospectiva atenta nesta fase de revisão da estratégia, pese embora o entendimento seja de que estes instrumentos devem dar orientações, não devem ser restritivos e, portanto, devem promover a existência de equilíbrios entre a gestão económica e tendo sempre presente que nós estamos a falar de uma componente de recursos que tem um potencial de aproveitamento económico relevante. Relativamente à terceira linha de intervenção, o lançamento da certificação da gestão florestal sustentável contribuiu para níveis de desempenho importantes deste objetivo. Aqui com dados mais atualizados, em abril deste ano estavam certificados mais de 316 mil hectares de povoamentos florestais, ou seja, correspondendo a 63% da meta que foi fixada na estratégia, que pretendia 500 mil hectares de floresta certificada em 2013. Esta é uma área que pesa embora a dimensão da concretização da meta, cerca de 2/3, isso viva muito da dinâmica da certificação da floresta plantada e, portanto, há áreas em que há uma margem de progressão muito grande, sobretudo a partir do trabalho das organizações de produtores florestais e de sensibilização dos proprietários florestais para melhorarmos o desempenho nesta matéria, que é absolutamente crucial do ponto de vista do perfil de requisitos de fornecimento de matéria-prima que se conhecem. Evolução significativa da área sujeita a plano de gestão florestal, portanto, aqui também se avançou bastante, muito pelo trabalho, portanto, quer no passado da Direção-Geral, depois da FN e atualmente do ICNF, e que significa que nós atualmente temos já mais de 1 milhão e 250 mil hectares de floresta com planeamento, ou seja, beneficiando da existência de PGFs. Uma síntese muito rápida, enfim, esta matriz de SWOT está muito desenvolvida nos relatórios, aqui estão sinalizados apenas alguns highlights principais. Do lado dos pontos fortes, consideramos que a aprovação da estratégia em Conselho de Ministros é um ponto forte, porque de alguma forma cria condições para uma articulação interministerial quando nós estamos num domínio de intervenção em que há um quadro de atribuições e competências bastante diversificado, quer da área da agricultura e florestas, quer da área do ordenamento do território, quer também da área da economia, mesmo que aí os ganhos tenham sido mais limitados, e também da administração interna, naturalmente, pela frente da proteção civil. A arquitetura de linhas de intervenção, como disse, coaduna-se com as necessidades de desenvolvimento sustentável da floresta portuguesa. Independentemente da inexistência de uma, enfim, de uma perspectiva integrada de acesso a recursos de financiamento, o que é facto é que eles existem de forma dispersa, isso tem que ser tomado como elemento importante. A aposta na redução de riscos e na melhoria da produtividade da floresta através da gestão florestal sustentável e também da dinamização dos PGFs. E, finalmente, o estímulo ao desenvolvimento de uma abordagem de especialização funcional do território através dos PROF, continuamos a pensar que se trata de um instrumento relevante. Do lado dos pontos fracos, reconhecemos da avaliação que foi efetuada que a coordenação interministerial se revelou insatisfatória em vertentes-chave de operacionalização. Sinalizamos, nomeadamente, a área do ambiente, a área da economia e a área das finanças. Há alguma resistência da parte do Ministério das Finanças, que hoje em dia estará ampliada, quanto à abordagem de instrumentos de incentivo ao investimento florestal, e esse é um aspecto nevrálgico que deve merecer a nossa reflexão. No espaço da Estratégia Nacional para as Florestas, conforme foi concebida, há uma abordagem mais limitada da vertente da valorização económica dos recursos florestais. Uma ausência de hierarquia de prioridades na arquitetura das ações e subações, tanto a curto como a médio prazo, e uma insuficiente definição de metas de longo prazo, sendo certo que nos exercícios de planeamento e definição estratégica esta é uma matéria de maior dificuldade, naturalmente, embora exista conhecimento que está a ser aprofundado pelo Inventário Florestal Nacional e existem também instrumentais técnicos que permitirão melhorar este exercício de estabelecimento de metas de longo prazo, que é útil também na perspectiva da afetação dos recursos e nos sinais que pode fornecer para junto dos investidores. Uma identificação insatisfatória de responsabilidades dos intervenientes na concretização das ações da ANF, isto tendo com consequências depois no patamar da atualização regular da informação de execução das ações e das subações e também de outros elementos estatísticos relevantes para garantir o preenchimento da matriz de responsabilidades e indicadores. E finalmente, uma reduzida participação pública das partes interessadas no acompanhamento da execução da estratégia. Em todo caso, é de relevar a circunstância de, neste processo atualmente em curso de preparação, portanto, da revisão da Estratégia Nacional para as Florestas, se constatar um esforço de divulgação pública de materiais e de reflexões disponíveis e, portanto, também de envolvimento dos stakeholders para a sequência. Quanto às ameaças, enfim, nós estamos num setor que tem problemas estruturais, designadamente a montante, na vertente fundiária, e, portanto, não surpreende que a grande ameaça seja a persistência de lentidão na ultrapassagem, ou pelo menos na atenuação destes problemas de raiz estrutural. Indefinições em matéria de financiamento de intervenções-chave do setor florestal. Este aspecto é tanto mais relevante porque nós confrontamos-nos agora com uma redução acentuada dos recursos públicos de financiamento e, portanto, é necessário um estabelecimento de prioridades que permitam garantir que o essencial das intervenções pode ter recursos para a sua concretização. Baixa articulação formal entre os stakeholders do setor florestal para operacionalizar a estratégia. No campo das oportunidades, sinalizaria uma agenda política que tanto a nível nacional como europeu é favorável ao desenvolvimento das valências do setor florestal, quer no plano ambiental, quer no plano económico e social. Enfim, a nova regulamentação das medidas florestais do FEADER no horizonte 2020 dá alguns sinais no sentido de um reequilíbrio de prioridades entre atuações orientadas para a conservação e para a vertente da floresta produtiva e, desejavelmente, ventila a simplificação dos procedimentos de acesso. Vamos ver se depois, no espaço da regulamentação específica da responsabilidade do Estado-membro, vai ser possível concretizar esta orientação de simplificação. Consideramos também como oportunidade a reorientação do Fundo Florestal Permanente para o apoio prioritário à gestão de povoamentos florestais, portanto, de alguma forma, regressando à sua matriz fundadora, e vemos também positivamente a criação do Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas, dentro da ideia que se pode constituir uma base mais satisfatória para a coordenação de áreas de intervenção das políticas públicas. Quanto aos desafios estratégicos para o setor, há aqui elementos de visão global e depois de visão mais específica. Há a ideia que já veiculei no início desta intervenção, que tem a ver com o setor florestal tem condições para participar no relançamento da economia portuguesa. E isso passa por melhorar um conjunto de indicadores de crescimento da floresta plantada, tanto em termos da área florestal como de aumento e vincava este aspecto da produtividade da gestão e exploração florestal. O programa do atual Governo Constitucional afirma a intenção de a floresta ser usada como setor potenciador de biodiversidade, de equilíbrio ambiental e de ordenamento do território. Esse é, de facto, um segundo grande desafio. Finalmente, nós devemos encarar o setor florestal como um espaço de concretização nobre das perspectivas da economia verde no contexto da Estratégia Europa 2020, que reserva para os serviços silvoambientais um papel determinante da estruturação das vertentes da economia verde. Em matéria de intervenção pública, há aqui um conjunto de orientações gerais que resultam destes desafios estratégicos no entender da avaliação. Por um lado, o empenho do Estado, da administração pública, quer a nível central, quer a nível territorial. Eu destacaria que, a nível territorial, a área das florestas tem hoje menos recursos de intervenção pública, facilitadores deste fomento e de boa gestão dos recursos florestais. Esse é um aspecto que deve ter-se em conta na reflexão. O caráter estratégico da componente silvoindustrial para o estabelecimento e gestão sustentável das plantações florestais. Portanto, desejavelmente deve haver aqui uma aliança economia-ambiente que tem muitas formas de expressão, quer pela positiva, quer menos positivas, no espaço florestal. Combinar ações no domínio da diminuição do risco com a reestruturação fundiária em termos físicos e económicos. Este aspecto é um aspecto essencial, portanto, o trabalho na frente da reestruturação fundiária, como também na frente da prevenção estrutural, contribuirá seguramente para nos poupar uma acumulação de recursos de financiamento no combate aos riscos. Finalmente, respeitar a todo o tempo a durabilidade e qualidade dos ecossistemas florestais e dos recursos que lhes estão associados. No plano das orientações específicas, o que está aqui em causa é combinar a resposta a dois desafios. Um, que é o que resulta da necessidade de adaptação às alterações climáticas, e outro, da melhoria da competitividade dos espaços florestais. Estão feitas, são apresentadas aqui algumas orientações nesta direção, aumentar a área arborizada, salvaguardando a diversificação equilibrada dos povoamentos, salvaguardar a capacidade produtiva destes povoamentos, nomeadamente, como exemplo, potenciar o aproveitamento da regeneração natural do Pinheiro Bravo, rejuvenescer e reflorestar povoamentos velhos e subprodutivos, sendo dado exemplo aqui dos montados de sobro e de azinho. Este é um aspecto absolutamente crucial para melhorar níveis de desempenho e melhorar a produtividade dos sistemas. Componentes de conservação do solo, os recursos hídricos são aqui uma variável absolutamente crítica, e a diversidade biológica das florestas, portanto, tendo em vista manter a vitalidade e a salinidade dos ecossistemas, manter ou aumentar os benefícios de longo prazo das florestas e a sua contribuição para o ciclo global do carbono. Relativamente à reestruturação do modelo de intervenção da estratégia, portanto, há um conjunto de linhas gerais e depois algumas orientações de caráter mais específico para cada uma das principais linhas de intervenção. Primeira ideia, que é uma ideia de continuidade enriquecida, chamemos assim, aproveitar e potenciar o quadro existente traçado pela filosofia e arquitetura de intervenção da estratégia. Trabalhar para o aperfeiçoamento e para a focagem da estratégia, portanto, nomeadamente no plano dos objetivos e no plano da estrutura, da arquitetura de ações e subações, portanto, haver uma maior focagem. Perspectiva de desenvolvimento de potencialidades e de atenuação de fragilidades que já está presente na estratégia, embora estes 7 anos nos tenham mostrado, os dados mais recentes do Inventário Florestal Nacional trazem-nos outros elementos que acentuam algumas dimensões de fragilidade. Equacionar prioridades de política de curto, médio prazo, nomeadamente no horizonte de 2020, em matéria de regulamentação e, portanto, também em termos de instrumentos públicos de financiamento. Este é um aspecto com alguma importância, no sentido em que está a ser desenhado o novo programa que deve suceder ao PRODER, e é importante, naturalmente, que os stakeholders do setor florestal possam ter uma intervenção no sentido de garantir que no plano regulamentar e no plano dos critérios de seleção, dos requisitos a preencher, possa haver uma maior aproximação ao perfil de investimento e às necessidades estratégicas e operacionais dos beneficiários do setor. No que se refere à minimização dos riscos de incêndios e dos agentes bióticos, o que se recomenda é o reforço da gestão florestal ativa, portanto, valorizando o modelo das zonas de intervenção florestal, o trabalho das organizações de produtores florestais e também a melhoria da escala das unidades de gestão. Melhorar a eficácia das atuações para controle dos agentes bióticos, nomeadamente aqueles que se têm revelado mais preocupantes, o nemato da madeira do pinheiro e o gorgulho do eucalipto. Uma orientação de natureza mais instrumental, que é a ideia de retirar desta linha de intervenção a componente de transformação e de aproveitamento energético da biomassa florestal, deslocando para a linha de intervenção que tem a ver com o aumento do valor dos produtos, onde pode ter um espaço próprio enquanto subfileira económica emergente, com alguma expressão no território, em termos de dinâmica de aproveitamento de recursos e também de alguma criação de emprego. Em matéria de especialização do território, duas ideias fortes: estimular uma postura antecipatória na preparação de respostas que tenham e levem em conta as previsões em matéria de alterações climáticas, assegurar a presença adequada e equilibrada no território das diferentes funções da floresta, valorizando algumas subfileiras florestais que não têm tido apoio, enfim, que não têm tido uma dinâmica relevante, mas têm expressão territorial, no caso da caça, no caso também dos aspectos ligados à conservação do solo e da água, da proteção da orla costeira, do recreio em matas nacionais, e o papel como consumidor de carbono. Aqui esta ideia da gestão equilibrada do território, valorizando a multifuncionalidade patente na floresta, afigura-se importante e é também um campo de intervenção depois de um conjunto de entidades que tem expressão no território e que tem uma gestão de interesses que pode ser convergente com o desenvolvimento sustentável da floresta. Em matéria de melhoria da produtividade, a terceira linha de intervenção, promoção da gestão profissional e ativa, maximizando o aproveitamento das potencialidades das estações e das espécies utilizadas. Há uma margem de progressão muito grande em matéria de gestão ativa e de profissionalização das atividades. Aliás, nesta matéria valia a pena também salientar que as dinâmicas de formação profissional dos ativos do setor florestal são muito recuadas, quer em termos de desaproveitamento de recursos de financiamento existentes, quer também em termos de desaproveitamento de outras oportunidades de estruturação de serviços à escala do território que podiam ajudar a melhorar o desempenho das explorações. Diversificação de atividades nas explorações florestais, introdução de técnicas de produção e exploração adequadas e inovadoras. Finalmente, a relevância da vertente da assistência técnica dos serviços especializados orientados para as necessidades das explorações. Tudo o que tem a ver com a gestão e aperfeiçoamento profissional, mesmo até em termos de ações do PRODER, que têm recursos orientados nesta direção, há um desperdício significativo que tem motivado a reprogramação dos montantes para outras medidas, não havendo também a montante da parte da oferta, uma dinâmica de serviços orientados para a qualificação das intervenções no espaço florestal.
Estou
a terminar muito rapidamente. Na linha de intervenção mais ligada às questões económicas, a ideia de, na revisão, incorporar as realidades das fileiras civil-industriais e das subfileiras florestais, portanto, integrando a matriz, contribuir para regular os fluxos de matéria-prima, nomeadamente de material oleoso, e estimular o equilíbrio oferta-procura. No que se refere à eficácia e competitividade do setor florestal, referiria aqui, sobretudo, a consolidação das zonas de intervenção florestal no plano orgânico, quer em termos de modelo estatutário e de gestão, e de eventuais futuros estímulos fiscais à atividade, com a avaliação da viabilidade técnica, económica e financeira, e, finalmente, uma componente mais ligada à integração transversal da inovação e da investigação florestal, onde os déficits são muito acentuados e, sobretudo, estamos a assistir à descontinuidade de linhas de trabalho de instituições de investigação e desenvolvimento. Os vetores de orientação que devem ser equacionados na revisão futura da estratégia estão aqui sintetizados, portanto é o último slide. Dotar a estratégia de uma instância de coordenação, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista técnico, o quadro de referência de financiamento e também de planos de ação setoriais. E, portanto, criando, em última análise, instrumentos de caráter operacional que possam contribuir para a concretização dos objetivos da estratégia. O segundo vetor é a articulação das prioridades com a implementação dos instrumentos de política setorial, com influência no setor florestal. Há aqui uma margem significativa de gestão das políticas públicas na área da economia e dos transportes marítimos, por exemplo, que pode ser de grande utilidade para melhorar o desempenho e a cadeia de valor das florestas, sobretudo aquelas componentes mais internacionalizadas e, portanto, mais ligadas às funções civil-industriais. Valorizar o papel do setor florestal na economia portuguesa, nomeadamente no contexto da internacionalização, e enquadrar o potencial das fileiras florestais no desenvolvimento do setor, contemplando as subfileiras. O trabalho que está a ser feito pelo polo de competitividade das indústrias de base florestal pode ser um contributo importante nesta perspectiva. Muito obrigado.
Minhas senhoras, meus senhores, senhores convidados, senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela apresentação que acabámos de assistir. Em nome da Comissão de Agricultura e do Mar, queria apenas deixar-vos duas ou três notas relativamente ao seminário que estamos a assistir e onde estamos a participar. Em primeiro lugar, a Comissão de Agricultura tem dado particular atenção a toda esta área. No decurso da próxima semana, no máximo nas próximas duas semanas, teremos um relatório de um grupo de trabalho que se destinou exclusivamente à questão da biomassa e, portanto, também sobre isto teremos algumas novidades em breve. Também especificamente, e ainda há pouco tempo, tivemos também um conjunto de visitas durante 3 dias sobre os baldios. Esta é a atividade mais recente que a Comissão tem desenvolvido nesta área, e o seminário que aqui organizamos hoje, não sendo, admito, totalmente completo para aquilo que são as ambições de todo o setor, admito que conseguimos fazer aqui uma cobertura sistemática daquilo que foram as nossas preocupações. E quero aqui, com isto, agradecer aos diferentes grupos parlamentares a possibilidade que tivemos de construir, com o consenso possível, o programa que hoje aqui temos. É um programa tão vasto quanto possível, ele não é exaustivo, mas é tão vasto quanto possível. Depois desta introdução que aqui tivemos pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e pelo Instituto dos Estudos Sociais e Económicos, feita a introdução, vamos passar agora para as diferentes fileiras. Assim sendo, e porque creio que é a única intervenção que não tem um suporte de PowerPoint, a da UNAC, relativa à fileira da cortiça. Vai ter? Muito bem. Então, assim sendo, uma vez que as 3 intervenções que vamos ter nesta fileira, nas fileiras florestais, quer a intervenção da UNAC, de António Gonçalves Pereira, quer a do Pinheiro Bravo, do Centro Pinus, Susana Carneiro, e também aquela do Papel Celpa, de Armando Góis, eu vou escusar de me sentar na mesa, darei a palavra de imediato aos interventores, sendo que este painel seria assegurado pelo Vice-Presidente da Comissão, o deputado Abel Batista, com o meu agradecimento desde já ao deputado Jorge Fão, que assegurou a condução dos trabalhos até ao presente momento. Muito obrigado a todos. Dava então a palavra para esta primeira intervenção na fileira da cortiça à UNAC, António Gonçalves Pereira.